Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras.
Eu quero falar hoje sobre o Deus, o nosso Pai que não muda. E Ele é a palavra. Céus e terra passarão, mas a minha palavra não vai passar. É a mesma. Queria falar sobre a imutabilidade de Deus. Bom, a Bíblia tem textos claros que não precisa ser doutor PhD, doutor em divindade, para falar da imutabilidade de Deus. Deus é um Deus inamovível. A sombra do sol, da lua, elas têm variação dependendo da estação do ano. Muda, mas Deus não sofre sombra de variação. Está lá em Tiago 1,17. Bom, Deus, por exemplo, ele não pode deixar de ser fiel. Ah, vou ser fiel com ele. Não, ele não pode, é impossível. Se nós formos infiéis, aquele texto bem conhecido que Paulo escreveu ao pastor Timóteo para nós, se nós formos infiéis, ele permanece fiel. Por quê? Porque ele não pode negar a si mesmo. A gente tem aí uns repentes, né, que a gente sai da graça, né, às vezes dá vontade de falar coisas que não devem ser faladas, pensar coisas que não se deve pensar, ouvir coisas que não se pode ouvir, e dá um chilique, né? Mas Deus não tem esse negócio, não. Deus, ele não muda. Por exemplo, Deus tem misericórdia da minha alma. Mentir. Haja vista que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Aí eu vou ter uma mentirinha santa, uma mentirinha branda, para obter algum tipo de privilégio, benefício. Está escrito em Hebreus, carta aos Hebreus, eu não sei a referência, e também na carta de Tito, que é impossível Deus mentir. Por quê? Não pode. Porque ele não pode negar a si mesmo, ele não pode deixar de ser santo, ele não pode mentir, porque faz parte dele. Outra coisa que Deus não pode deixar de ser é justo. Deus não pode deixar de ser justo. Ah, eu queria levar para o céu um endemoniado que não se converteu. Ele não dá. Não dá para morar com ele, porque a natureza dele, de Deus, é imutável, inamovível, não sofre sombra de variação. Deus, Jesus, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, versículo número 8. E a gente precisa conhecer isso de Deus. E tem pessoas criando o seu Deus, ou os seus deuses, dizendo que Deus mudou. Ah, Deus mudou. E de 50 anos para cá, Deus mudou. Isso precisa ver. Deus agora está aceitando um monte de coisa. Deus agora mudou. Deus agora abriu a porteira. Mentirosos. Deus continua sendo Deus. O trono continua sendo santo, misericordioso, mas ele não pode deixar de ser justo. Que é isso, pastor? Justo, ou seja, deixar de se irar. Se irar é fazer justiça. Ele não pode deixar de fazer justiça. Não pode. Está escrito na minha Bíblia que Deus não poupou o seu próprio filho. Mas por que, pastor? Primeiro, pela sua graça, misericórdia, o plano de salvar a coroa da criação. Mas ele não poupou a Jesus, porque está escrito em Isaías 53, que Jesus levou sobre si as nossas transgressões, que não são outra coisa, senão os nossos pecados. Por isso que Jesus não foi poupado. Porque ele se fez maldito em Gálatas, para que hoje nós tivéssemos a bênção do perdão pelo seu sacrifício. Cordeiro de Deus, não é transferência. No Antigo Testamento não tinha transferência, lá o sumo sacerdote ia lá, o pecador levava o cordeiro e impunha as mãos, ou seja, eu estou transferindo o pecado e agora o cordeiro vai morrer pelos meus pecados. Tinha que morrer, porque pecado e Deus são incompatíveis, não dá liga, não se coaduna, não dá. Então Deus não poupou seu próprio filho. Por quê? Porque nele, no Cordeiro, em Jesus, estava lá levando sobre si os nossos pecados. Então por ele estar levando os nossos, ele não foi poupado. Diz a minha Bíblia que Deus não poupou o querubim ungido, não é? Tem o apelido de Satanás, tem apelido, de Satanás? De Lúcifer, aquele que leva a luz, Satanás é o nome, né, de um dos nomes do diabo, não poupou, expulsou. Vem cá, tá pensando o quê? Quando este Satanás já expulso se travestiu de serpente e enganou a mulher, e a mulher queria ser Deus, igual a Deus, mas Deus não amava a coroa da criação? Não amava? Por que se separou? Porque a separação ela é automática. As tuas transgressões, Isaías 50, fazem separação. E o que é transgressão? Errar o alvo, pecado, fazer aquilo que Deus já disse para não fazer. As tuas transgressões fazem separação entre você e teu Deus, porque Deus é santo. Então houve uma separação, entre aspas, matando, se afastando, porque o afastamento de Deus é morte. Filho pródigo, o filho morreu, porque se afastou de Deus, pecou, morreu. Então mesmo ele sendo Deus, o filho, em Lucas 15, por que não amarrou o filho ali? Porque não adiantava nada, porque o coração do filho estava tendencioso à luxúria, ao pecado. Então não adianta ficar ali, porque o coração está fora, não adianta nada. E o pai vai fazer o quê? Ele não queria isso, mas foi. Separou. Então o filho saiu de casa, da casa do Pai Celestial. Então, o que aconteceu com ele? Morreu. Então, se você se afasta de Deus, em Jesus você está morto. Ok? Você se afastou de Deus. Hoje a casa de Deus é Cristo Jesus, a embarcação é Cristo, a arca é Cristo, a salvação é Cristo, a vida é Cristo, o perdão é Cristo, a luz é Cristo, o caminho é Cristo. Então, se eu me separei, morto. Tem um monte de morto andando por aí. Muita gente. Então, esse Deus, ele não muda. O meu Deus, o meu Pai. Por isso que ele diz, a alma que pecar, transgredir, é essa alma que está separada de mim, está morta. Então, Deus, ele é o mesmo, ele não muda. Diz a minha Bíblia que Deus, depois de ter tirado um povo da escravidão do Egito, por murmuração, pecado, idolatria e tantas outras coisas que Deus tinha dito para que ele não fizessem, fizeram, Deus deixou-os perecer e os matou. Um dia morreu 9 mil, outro dia 23 mil, outro... Quem matou? Ah, Deus é amor, matou. Porque Deus não muda. Pastor Samuel, Deus continua matando hoje? Continua. Na verdade, as pessoas morrem porque se afastam dele, porque desobedecem ele. Então é natural. Ele só confirma a decisão que cada um toma. Ele se achega, se apresenta, João 5,40. Eles não querem vir a mim para que tenham vida. Então, se não vem a Jesus, não tem vida, estão mortos. Então, essas coisas não vão mudar. Deus, ele é eterno. Ontem, hoje, amanhã, já sabe. Então, não está preocupado com as tecnologias avançadíssimas. Agora, pastores estão dizendo que Deus mudou, que a Bíblia não é mais o conselho de Deus, e hoje eu li pela manhã, não adianta querer fazer enfeite para mim, matar mil bois, ovelhas, touros, orquestra, para quem olharei? Para quem eu vou olhar? É para o humilde de coração, contrito, e para aquele que treme dos meus conselhos, da minha palavra. Então esse Deus, ele não muda. Eu queria ler um texto e fazer uma breve aplicação para dizer que nosso Deus, ele não muda. Se estão dizendo agora que pode pecar, você sabe que falaram isso para mim uma vez? Uma pessoa, membro de uma igreja cristã protestante, não vou falar o nome porque poderia ser de qualquer igreja. Samuel, pode pecar, não tem problema não. Tem problema não, pode pecar. Meu Deus, isso é uma serpente, um surucucu, pico de jaca. Aquela que picou, morreu. Mas o sangue de Jesus nos livra dessas picadas. Nos dá discernimento de espírito. Aleluia, glórias a Deus. Então eu quero trazer isso, que Deus não vai mudar. Ah, Deus não mudou o que ele falou lá no Éden. E Satanás disse que Deus tinha mudado, que Deus tinha mentido. Quem é mentiroso? O diabo e seus seguidores. Seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Mas vamos lá. Então o que hoje está dizendo que tudo pode... Marido e mulher pode fazer o que quiser de quatro paredes. Sexo grupal, vários tipos de sexo antinatural, mesmo entre macho e fêmea, homem e mulher. Agora as pessoas de 50, 60, 70, 80 anos de idade quer ter corpinho de 20. O corpo parece ali que tem 20, mas a memória não sabe para que aquele corpo serve. E porque o mundo está determinando isso, que pode tudo, e muitas pessoas ingênuas, inocentes e ignorantes, homem agora metrosexual, vaidoso ao extremo. Tem pessoas que fizeram tanta plástica, homens e mulheres, que se chegar no céu, Deus não vai nem conhecer. Mudou tudo. Mas, comparações drásticas à parte, eu quero ler um texto com vocês. Então, a mensagem é: Deus, ele não muda. Então, como você me conhece um pouquinho, se você não me conhece, vai conhecer agora, mas não faz juízo aparente de mim não, né? Acompanhe um pouquinho, entendeu? Provérbios já começa a delinear como é que é o meu Deus, que se revela na sua palavra. Vamos lá. Provérbios 17:15. Diz assim a minha Bíblia, Provérbios 17, versículo número 15. Isso é Deus. Vamos lá. O que justifica o ímpio e condena o justo são abomináveis a Deus, o Senhor, tanto um como o outro. O que inocenta o culpado. você é tão bonzinho. Tem um camarada, um nocivo, um saci pererê. Você é tão bonzinho que você quer absorver a serpente. O cúmulo do absurdo já teve pastor assembleando, agora eu posso falar da Assembleia porque eu sou da Assembleia. Num debate, numa rádio no Rio de Janeiro, um pastor assembleando disse que o diabo vai ser salvo. Ele falou isso e foi expulso do debate, graças a Deus. Se você vê que a cãibra no cérebro espiritual se dá no ser humano de qualquer denominação. Então diz Deus exatamente isso. Deus abomina, detesta. O que, pastor? Que o inocente seja condenado. Ele não dá para condenar. Deus não muda. O que é ser inocente? Está em Cristo. Não tem como. Você está com um sangue nos umbrais. O anjo passa ali e não pode entrar. Ele obedece. Se não obedecer, vai morrer também. Então Deus detesta, abomina, odeia que um inocente seja condenado. É inocente, então não pode. O que ele detesta também? Detesta que o culpado seja inocentado. Que estamos vendo aí na nossa política partidária brasileira, no judiciário. Ei, meu Deus do céu! Então, ele detesta uma coisa como outra. Ah, eu sou tão bonzinho que eu quero absorver, quero inocentar a serpente. Deus não quer isso. O culpado tem que ser condenado proporcionalmente. É proporcional. Porque a ira do homem não opera o quê? A justiça de Deus. Eu vou falar de maneira clara aqui, explicar aos irmãos. Hoje vamos até meio-dia pregando, graças a Deus. Deuteronômio, repetição da palavra da lei, Deuteronômio, capítulo número 25. Você vai ver comigo aqui como é que é o juízo, a justiça de Deus. Morreu sem Jesus? Tem pastor que está querendo levar para o céu os descrentes. Como é que pode? É mais justo do que Deus? Tem mais amor do que Deus? Se entre dois homens houver contenda, ou seja, litígio, e vierem a juízo diante do tribunal para serem julgados, o inocente vai ser absolvido. Vai ser absolvido. E o culpado vai ser condenado. É isso que Deus quer. Se o culpado merecer a pena de açoites, o juiz fará que ele se deite e seja açoitado na sua presença, com o número de açoites, segundo a sua culpa. Ok? Então Deus, ele não muda. Morreu em pecado sem Cristo, dá inferno. Não tem como levar ímpio para o céu, como Ed Renekiewicz fala várias vezes, né? É universalista, né? No, na consciência dele herética, que ímpios se salvarão sem Jesus Cristo. Mas Deus não muda. Se Deus diz que ele abomina que o inocente seja culpado e que culpado seja inocentado, como é que eu vou querer ser melhor do que Deus? Quem é juiz? Quem é advogado? Quem é testemunha? Deus não vai forjar testemunhas contra nós e nem vai forjar testemunhas a favor de nós. O que é, é. Nós estamos inocentados não porque fizemos, mas porque estamos escondidos em Jesus Cristo. E o seu sangue nos purifica de todo pecado, de toda morte. Por isso temos paz com Deus, temos prosperidade de Deus, temos alegria de Deus pela comunhão que temos com Ele, por estar unidos a Jesus Cristo. Colossenses capítulo 3, versículo de 1 a 3. Estamos escondidos com Deus em Cristo Jesus. Então Deus não muda. Você está entendendo? Então cuidado com pastores pós-modernos, progressistas, outros de tantas denominações, que estão alargando as portas ou alargando a porta. Tem uns que estreita, né? Não entra em ninguém. O negócio é tão difícil que nem Jesus está salvando mais para uns. Tem que fazer regra que ele não cumpre. É o fariseu, é o legalista que quer salvar cumprindo leis. Né? A porta já é estreita e a porta é Cristo. Ele quer estreita mais ainda, que nem Cristo salva mais. Aí a pessoa fica atormentada, com medo, com pavor, pensando que Jesus, o Senhor, está com uma espada, com dois gumes, esperando você pensar alguma coisa errada para decepar você. Não é assim. Deus não muda. Então, eu quero dizer para você, uma das imutabilidades de Deus é que ele não pode, já falei aqui algumas, não pode deixar de ser fiel, não pode mentir, ele não pode deixar de ser justo. Então, quem tiver em pecado na vinda de Cristo, o que vai acontecer? Vai ficar. Vai morrer eternamente. Morte eterna. Separação total. Mas, separar de Deus não tem problema, não. Só que essa separação está reservada, sabe o que tem lá? Choro, ranger de dente, tormento, fogo, lago de fogo. E quem hoje tem medo até do nome do diabo lá, vão abraçar o diabo. Vão brincar de pique-esconde com o diabo. Vai ser difícil, viu? Porque só tem escuridão lá. Que Deus não está lá. Então, você sabe, então, Deus, ele não pode deixar de ser justo, que ele não pode, mas ele não pode negar a si mesmo. Ele não pode deixar de ser fiel, por quê? Porque não pode negar a si. Não pode deixar de ser santo. Ah, Deus errou. Não pode. Deus é santo, 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 santo. Aleluia. Deus é bom? Bom. Sempre bom, está escrito no Salmo 100, só que a bondade de Deus, ele não se choca com a justiça de Deus, nem com a sua santidade, nem com a sua... Por exemplo, Deus deixa de ser misericordioso? Não pode, pastor. Está escrito em Isaías 55, os primeiros versículos ali, de 5 a 9, Deus é grande em graça, em perdão, em misericórdia. Olha, então ele não pode deixar de ser misericordioso. Um hino que nós cantamos ontem na igreja, pleno perdão nos dá, pleno perdão, não é perdão parcial, dá pleno perdão em quem? Em Jesus. E eu quero ler um texto aqui, excepcional, excepcional. Texto, Juízes 10, Juízes capítulo 10, isso aqui mostra alguns atributos de Deus. O livro de Juízes fala de intermitência, altos e baixos do povo de Israel, pecava, mas Deus é misericordioso, ele não vai deixar de ser misericordioso. Só que tem tempo, e chega o tempo, que a taça transborda. Derrama o caldo. Quando Deus dá um basta, irmão, aí não tem jeito. Tem jeito, não. Então, por ele ser justo, ele não poupou Jesus, porque os pecados de todos estavam sobre o Cordeiro de Deus. Juízes 10, versículo 6... Eu vou ler aqui e eu vou de maneira breve. Então tornaram os filhos de Israel fazer o que era mal aos olhos de Deus. O que é mal? Idolatria aqui, ó. Serviram aos balaíns. Serviram a Astarote, né? Aquele, né, Deus com letra minúscula que requer sacrifícios humanos, em especial de crianças. Aos deuses da Síria, aos de Sidom, de Moabe e dos Amonitas e dos Filisteus. E porque deixaram o Senhor e não o serviram. Veja só, Deus ele não muda. Se me deixar, eu também te deixarei. Mas pastor, o que é isso? Bom, se eu tenho que tremer da palavra dos conselhos de Deus, então... Ele falou, por que que me deixaram? Por que que me deixaram? E a Bíblia é clara. Segundo Crônicas, capítulo 15. Isso é o encontro de Asa e disse, ouve-me Asa e todo Judá e Benjamim. O Senhor está com você quando você está com ele. Se você buscar, você acha. Porém, se o deixar, ele vos deixará também. Versículo 2, 2 Crônicas, capítulo 15. Eu não encontro aqui determinismo de Deus, não encontro aqui calvinismo em hipótese nenhuma. Ele está dizendo, se você me deixar, eu te deixo. Se você me procurar, eu me deixo encontrar. Como também está escrito lá no livro de Jeremias, o profeta. Então, vamos lá. Deus disse assim, ó, vocês me deixaram, vocês não me serviram. Aí acendeu-se a ira. Ira é o quê? Juízo, justiça do Senhor contra quem? Quem pecou? Quem pecou? Israel. Adorou quem não tinha que adorar. Deixou de servir a Deus. Está escrito que acendeu-se a ira, entregou nas mãos dos filisteus e amonitas. Contra quem? Quem pecou? A alma que pecar, essa morrerá. Os quais nesse mesmo ano os oprimiram e humilharam. Por 18 anos oprimiram todos os filhos de Israel que estavam do lado leste do Jordão, em Gileade, na terra dos amorreus. 18 anos. Olha, o juízo de Deus é perfeito. Primeiro ele vai, com a misericórdia, vai tentar com uma provação, com um castigo, com um puxão de orelha, com a varadinha, com um espinho na carne, ele vai tentar que você abra os olhos e veja. Porque está escrito em Provérbios 29:1, aquele que é avisado, alertado, repreendido várias vezes, mas não se atina, vem o mal súbito que não há mais esperança. Então tem hora que Deus fala, chega! Te ofereço hoje morte e bênção, morte e maldição, vida e bênção, morte e maldição, escolhe, porque já cansei de dar escape e livramento. Então vamos lá, 18 anos cativos debaixo do tacão e do juízo de Deus. 18 anos. Os amonitas também passaram o Jordão para pelejar contra Judá, contra Benjamim, contra a tribo de Efraim. Israel se viu muito angustiado. Por que se viu angustiado, irmão? Porque neste caso aqui, porque abandonou o Senhor. Humilhado, escravizado. Aí versículo 10 começa aqui um diálogo. Estamos falando de imutabilidade de Deus. Deus é justo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Contra ti pecamos, temos pecado, porque deixamos o Senhor e servimos aos deuses que não são Deus. Então eles abriram os lábios e confessaram. Senhor, realmente a gente pisou na bola, se afastou, pecou, adulterou, casou com mulher estrangeira. Filhos, nós acredita Deus, os nossos filhos passaram pelo fogo ao Deus Astarote. Olha que coisa horrenda. Se afastou de Deus, irmão, é coisa horrenda que acontece. Se afastou de Deus, você vira um monstro, como todos são, a natureza adâmica. Ok? Então, versículo 10. Senhor, pecamos, servimos os balaíns. Aí Deus, opa, está começando a ter resultado o meu castigo. Está começando a ter resultado. Aí Deus respondeu da seguinte maneira no versículo 11. Vem cá, meus filhos. Meu povo, eu não livrei vocês dos egípcios? Lá não fiz sinais, maravilhas, o mar se abriu, pragas, sinais. Não livrei dos egípcios, amorreus, amonitas e dos filisteus? Eu também livrei vocês dos sidônios, amalequitas, amonitas, que vos oprimiram. E quando vocês clamastes a mim, eu não livrei da mão de vocês? Então Deus está dando uma refrescar de memória. Vem cá. Vocês deixem de ser ingratos. Eu que dei a vitória, eu tirei da escravidão, tirei da vergonha, do vitupério, vocês não tinham nada, eu dei tudo. Eu libertei, eu dei vida, fiz sinais e maravilhas, eu sou santo. Eu fiz tudo isso para vocês, será que vocês não lembram disso? Será que você e eu não lembramos do perdão de Deus? Da salvação em Jesus? Ele não ter permitido que descêssemos à sepultura sem antes conhecer a graça através da fé em Cristo. E Deus, vem cá, não fiz tudo isso? E o versículo 13. Vocês, porém, me deixaram. E Deus ratifica. Vocês me deixaram, eu fiz tudo isso e mesmo assim vocês me deixaram. Deus tem misericórdia de nós para que nunca deixemos a sua presença, o seu amor, a sua graça, a sua benevolência, bondade e também os seus alertas, as suas admoestações, que tudo que Deus faz é para benefício, para um futuro de paz e de bênção para nós. Olha, vocês me deixaram a mim e vocês serviram outros deuses, pelo que eu não vou livrar mais. Ixi! Mas, pastor, Deus diz que livra. No versículo 10 diz que eles confessaram. E Deus, nos versículos 11, 12, 13, diz que não vai livrar mais. E Deus ainda fala assim, olha, vai lá, seus balaíns, astarotes, vai lá para os seus deuses, vai lá para que eles socorram vocês. Você pode não servir a balaim, não pode servir a astarote, nem conhece, nunca ouviu falar em astarote. O que, que é isso, pastor? Mas tem gente servindo a Mamom, ao Deus deste século, ao mundo, aos cuidados desta vida, servindo ao dinheiro. Está estreitando. Servindo ao seu corpo, cultuando o corpo. Servindo a si mesmo e deixando para lá o templo de Deus. Olha o que Deus... Olha, o Deus é bom. É bom ou não é bom? Bom. É justo? É justo. Mas olha o que o justo e bom diz. Vocês me deixaram e agora faz o seguinte. Não vou livrar mais. Você quer ajuda? Vai procurar socorro nos seus deuses que vocês escolheram. Eles escolheram os deuses falsos ao Deus verdadeiro. Que eles, esses deuses, essas ferramentas, vos livrem no tempo do vosso aperto, no tempo da angústia, da enfermidade, da fome, da peste, da seca. É isso, vocês escolhendo esses deuses que não podem falar, cheirar, palpar, ouvir, olhar. Então vai lá, pede socorro a eles, olha como é que Deus trata o seu povo. Deus não muda. Estão fazendo uma caricatura do Deus bíblico, Deus verdadeiro, único, o eterno. Vai lá. Versículo 15. De novo, acho que o povo de Israel entendeu. Entendeu um pouquinho, né? Acho que o parafuso apertou mais, o cinto apertou. A palavra de Deus foi lá. Irmãos, tem hora que o chicote tem que comer, que a palavra tem que ser dita, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Quando Deus falou, olha, não vou livrar mais, vocês se virem para lá, busquem ajuda, busquem ajuda lá nos seus deuses. Aí os filhos de Israel, porém, disseram a Deus, o Senhor, pecamos. Faze-nos conforme tudo quanto te parecer bem, tão somente te rogamos, Senhor, nos livre hoje. Aqui já mudou. Por que eu digo que mudou? Porque a sequência diz que mudou, porque Deus não se engana. Filipe se enganou, pessoas se enganam, pastores humanos se enganam, mas Deus não se engana. No versículo 10, houve uma confissão da boca para fora. É como está lá em Oséias. Não, Deus nos castigou hoje, mas amanhã já está tudo bem. Deus está enganando Deus, né? Te rogamos, nos livre hoje. Olha como é que mudou a sequência. Então tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram a Deus. Só a Deus. Aí mudou. O que diz a minha Bíblia em outro texto? Aquele que confessa alcança misericórdia? É assim? Aquele que confessa alcança misericórdia. É isso só? Não tem mais alguma coisinha, não? É aquele que confessa o seu pecado e deixa o seu pecado pela busca de ajuda do Deus que liberta de qualquer vício, de qualquer amarra, de qualquer prisão. Eu confesso, mas eu quero deixar, mas eu não tenho como deixar. Mas Deus que vê o teu coração, que quer deixar, ele quebra a corrente. Tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. E minha Bíblia diz assim, versículo 13, parte A, não vou livrar mais. Mas Deus mente. Ele disse que não ia livrar mais. Mas olha o parte B do versículo 16. E o Senhor não pôde mais suportar a angústia de Israel. Querido irmão, minha irmã, Deus não aguenta, em outra tradução está, a alma de Deus não pôde aguentar mais a conversão genuína, ou seja, a imutabilidade de Deus que não muda, ele quando ele vê um coração convertido, não pode condenar, porque ele não muda, aleluia, Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito, nós lemos hoje, Isaías 66, 2, aquele que treme da palavra, aquele que tem um coração humilde, dependente. O homem segundo o coração de Deus também disse a mesma coisa, se o Senhor quiser sacrifício eu daria, ouro, prata eu daria, mas o Senhor não quer nada disso. O Senhor quer é conversão, e um coração convertido, Deus não consegue condenar, porque ele é Deus e não muda, ele dá pleno perdão. Que glória! Deus não pôde suportar. Mas, pastor, então Deus mudou? Você falou que ele não muda. Ele não muda a sua natureza, mas ele já explicou isso. Ele já explicou isso. Ezequiel 33. Ezequiel, capítulo número 33, salvo engano, versículo 15 e 16, diz assim a palavra de Deus, 14 e 15. Quando eu também disser ao ímpio, olha ímpio, você vai morrer. Ele diz, você vai morrer. Mas diz assim, se o ímpio que eu disse que vai morrer, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor, pagando o furtado, andando nos estatutos da vida, não praticando iniquidade, certamente viverá e não morrerá. Esse é o Deus que não muda. Eita maravilha! E na sequência, se eu disser para o justo, olha, justo, você vai ter vida eterna, tá bom? Mas se no caminho ele se perder, se ele se afastar e morrer, afastar de Deus, ó, Deus, ele não muda a sua justiça. Eu vou dar um exemplo claro, aqui é uma pedagogia, um ensinamento de Deus, mas eu vou dar um exemplo prático que aconteceu com o sacerdote Eli. Primeiro livro de Samuel, Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, o versículo número 30. Isso aqui é exemplo. Portanto, diz o Senhor, o Deus de Israel. Na verdade, olha, eu tinha dito para vocês, para você, Você e sua família, sua linhagem e teu pai andariam diante de mim perpetuamente, ok? Mas agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, mas os que me desprezam, serão desprezados. Está se referindo aos filhos de Eli, o sacerdote. Ele falou, ó, seus filhos serão sacerdotes, não vai faltar sacerdotes, mas os filhos pecaram e morreram no seu pecado, e disse, não, eu tinha dito, mas longe de mim fazer isso, porque Deus, ele não muda. Então deixa eu falar para você, eu não sei quanto tempo alguém possa estar num cativeiro. Se alguém tentou estreitar a porta para você, eu falei a verdade, Deus é justo. Não tem como ele não ser justo. Mas não tem como ele deixar de ser amor, perdoador. Olha, Deus não aguentou. Você imaginou? Como é que Deus não aguenta? Deus não aguentou, não suportou a angústia, o sofrimento de um coração convertido, e sim os livrou, os perdoou, os deu vida. Um coração quebrantado, convertido, contrito, Deus não rejeita, não pode rejeitar. Então tem pastor que está te condenando, né? Tem filho de diabo que está te trazendo maldição. Se Deus nos salvou, quem vai nos condenar, irmão? Então, creia no juízo, justiça, sim, mas creia também no amor de Deus. Na graça. Então, peça a Deus. Ele não vai resistir o seu choro, não vai resistir a sua angústia, não vai aguentar e sabe o que, que vai fazer? Vai dar ordem ao teu respeito e diz, eu te perdoo, eu te salvo, eu te liberto, eu te dou a minha bênção. Ele não muda. Amém? Deus não muda. Então cuidado com pregações, ensinos odiernos que estão dizendo, ensinando, falando que Deus mudou. Ah, isso era pecado lá no passado, né? Negócio de homossexualidade, essa Bíblia aí já era. Não, a Bíblia, Deus olha para quem teme e treme da sua palavra, quer dizer o quê? Dos seus conselhos, dos seus ensinos, dos seus estatutos, para esse que Deus olha. Ah, Jesus. Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Eu fico, quando eu li essa passagem aqui, eu fiquei deverasmente feliz. Deus não pôde mais aguentar e perdoou. E perdoou, e perdoou, e quer perdoar. Pleno perdão nos dá. O perdão de Deus, você não imagina o que é. A libertação de tristeza, de dúvida, de mágoa. O perdão de Deus é pleno, completo, é total. Como disse Jesus, eu tenho perdoado e dito isso, ensinado, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Receba essa palavra da imutabilidade de Deus, do juízo, da justiça, da fidelidade e santidade, mas também do seu amor e perdão e misericórdia. São causas que não somos consumidos.